apresentação que eu preparei, ela é bem sucinta, é basicamente apresentando os resultados de 2018 da recuperação de áreas degradadas pelas obras civis. Então, o que eu falei ontem estava mais no contexto de recomposição de APP e ações diversas de plantios florestais na APP, vinculado também ao projeto de formação de banco de germoplasma. O projeto de banco de germoplasma também fornece materiais para esse projeto de recuperação de áreas degradadas, mas a execução é mais voltada às áreas impactadas pelas obras civis. O prazo está vinculado à condicionante 2.31 da LO, né? Então já foi previsto, claro, desde a elaboração do EIA e do PBA, né? Mas na condicionante 2.31 vieram algumas recomendações de que se observassem os projetos executivos das áreas contempladas no programa e se priorizasse o plantio de espécies arbóreas nativas, com as sementes e mudas oriundas do resgate da flora e aquelas identificadas como ameaçadas de extinção ou espécies protegidas. Isso tudo já estava contemplado no programa lá atrás. Tá? Aqui, só para passar um pouco a abrangência do programa, tem várias estruturas, então, desde áreas que foram necessárias para a construção dos diques, os próprios canteiros de obra, áreas de alojamentos, todas essas áreas em cinza, digamos assim, algumas são estruturas definitivas, como os diques, mas a gente tem áreas de empréstimo, por exemplo, que está com essa sigla AE, áreas de botas foras, pedreiras, enfim, e áreas diversas, né? Aquilo ali era na região do Belo Monte, aqui na região do sítio Bela Vista, estão todos os diques. Aqui na região dos canais e diques, tem vários botas foras e algumas áreas de empréstimo também, e área de canteiros, né? Aqui a graduação que foi feita de cores é conforme a fase que os plantios estão, tá? Então, fase 4 seria um plantio já mais antigo, uma condição mais desenvolvida, e a fase 1 seria a primeira fase que é a conformação do terreno e a implantação dos dispositivos de drenagem. No sítio Pimental, também, várias áreas de empréstimo, uma concentração grande de áreas de empréstimo, né, em razão da necessidade de construção da barragem. E canteiros também. Aqui a evolução da área plantada em hectares, né? Hoje a gente já tem praticamente 1.400 hectares, a estimativa de área total do projeto é de 1.800 hectares, que é o que vai se concretizar aí no próximo ano agrícola. Dessa área, a gente tem essa distribuição entre os métodos que foram usados. Então, são praticamente aí 1.200 hectares usando espécies arbóreas. Alguns locais específicos foi necessário usar só a hidrossemeadura, né, em razão de algumas restrições com as espécies arbóreas. Quanto ao uso de espécies ameaçadas de extinção, como está recomendado na condicionante, já havia sido previsto, aqui a gente demonstra as espécies que foram usadas até hoje no âmbito da implantação desse programa. E como um total de espécies, já aproveitando o gancho, o Vicente já tinha comentado ontem sobre o número de espécies, então eu trouxe aqui, são 70 espécies, Vicente, desse programa específico, que já foram produzidas no viveiro. Não é todo ano que tem essa quantidade, mas a diversidade total que a gente tem no projeto é essa. E aqui é mais ou menos ano a ano como que a gente tem feito a implantação comparando com o que é planejado sempre no ano anterior. Então, tem anos que a gente consegue plantar áreas mais próximas do planejado. O ano de 14 e 15 teve um plantio bem acima do esperado. Mas, de forma geral, o que acontece? A implantação efetiva depende da liberação das áreas pelas obras civis. Né? A desmobilização de canteiros, enfim, a liberação de botas fora, o não mais uso dessas áreas para se poder fazer a implantação. Aqui, demonstrando a meta, o atendimento da meta da taxa de sobrevivência, em alguns anos não foi possível atingir essa meta de 80%, em outros anos a gente tem superado essa meta. E falar um pouco sobre uma adequação que a gente está fazendo na metodologia de monitoramento, procurando colocar alguns aspectos que reflitam melhor o desenvolvimento desses plantios, né, com mais variáveis sendo incorporadas, para que no decorrer do tempo a gente consiga, tendo a tendência, né, mostrando a tendência, se cada estrutura está indo ou não na direção de ser um sistema sustentável dali para frente. Um resultado, exemplos de resultados que a gente tem conseguido com esse monitoramento, é uma área específica aqui que a gente conseguiu, por exemplo, medir agora a cobertura de copa, já ocupando 41% da área, das parcelas amostradas, né? Cobertura de herbáceas com 57% e somente 2% de solo exposto. Nessas amostragens que a gente tem visto que solo exposto varia aí de 2% a 5%, no máximo 6% das parcelas com solo exposto, sendo aí um resultado bem satisfatório. Quanto à origem das espécies, a gente já tem uma expressão boa de regeneração natural. Então, favorecendo aí o aumento da diversidade, já vindo propágulos de áreas próximas. Né?
Elmar,
sim.
Só volta. O número absoluto ali é o quê? É hectare? É hectare? É espécie?
É o número de árvores na estrutura. É o total de árvores amostradas na estrutura. Tá? Eu não vou saber agora qual estrutura especificamente que é, mas a gente tem aí...
Indivíduos.
É o número de indivíduos. Não. Mais ou menos 10%, mais ou menos não. A gente tem colocado aí como a regra 10% de área amostrada. Tá? E aqui o exemplo da abundância de espécies, abundância por espécie, né? Então, a gente já vê aí uma quantidade boa de espécies, incluindo essas regenerantes. Né? E com a continuidade dos monitoramentos, a gente vai poder ver se a tendência é o aumento da diversidade ou não. Né? Nessas áreas, se a gente vai precisar fazer alguma intervenção específica, enfim. E aqui alguns exemplos. Né, de algumas áreas registradas, por exemplo, aqui na área de empréstimo V2, em Belo Monte, em 2017, e já a condição dela em 2019. Né, Bota Fora 5B, na região do Belo Monte, em 2017 e 2018. Bota Fora 40, em Canais, situação mais recente. Bota Fora 29, em Canais, a situação mais recente. Aqui a foto mais no 1 para 1, digamos assim, né? Bota Fora 1, Canais, já árvores aí com desenvolvimento aí de 3, 4, 5, 6 metros de altura. DIC 13, em Bela Vista. Bota Fora 4, em Belo Monte. Bota Fora 28, em Canais. Aqui áreas recém-plantadas, no canteiro de pimental, na margem esquerda. Aqui o plantio das espécies herbáceas. Então, Nessa primeira fase, a gente tem uma preocupação muito grande em garantir a estabilidade do terreno. Né? Então, por isso que é feito o plantio consorciado nas espécies herbáceas com as arbóreas. E aqui o plantio das mudas feito em linha concomitantemente. O plantio das mudas no prado ele é feito naquele arranjo que eu mostrei ontem do quincôncio, né? Que são em linhas, mas como é alternado, elas formam triângulos equiláteros entre si. Aqui o procedimento de plantio com as mudas. E é isso.
Alguém tem alguma? Você não mostrou nenhum.
Fotografia daquelas espécies ruderais invasoras, né, que estava com problema na última na vistoria que eu fiz em agosto, né?
Sim.
Que eu visitei algumas áreas lá de Prade. E na época parece que vocês estavam com algum problema, né? Principalmente lá nos diques, nas áreas dos diques, mas eu não cheguei a visitar. Aí eu queria saber se você pudesse explicar como é que está a situação atual, né, desse
Sim.
problema aí.
A gente tem alguns locais específicos onde a gente tem alguns problemas com capim-mombaça e mucuna, né? Alguns botas-foras e também, principalmente em botas-foras. Tá? Nos diques não tem muito problema com essas espécies, não. Mas são ocorrências bem pontuais. Né, são em áreas onde a gente usou solo vegetal que era proveniente da supressão de vegetação. Quando teve a supressão, a gente reservou parte do solo superficial, né, solo vegetal, justamente pela recomendação que se tinha anteriormente, já essa previsão que já se tinha de usar para tentar melhorar as condições de solo, pré-plantio e tal. Determinados locais, esse solo ele estava, por ter ocorrência já pretérita de pastagens, tinha um banco de sementes de espécies exóticas aí nesse material. E aí, em alguns locais foi usado, mas aí em seguida, quando se viu que tinha essa situação, né, no próximo ano agrícola já não foi mais usado. Né? Então são locais específicos de um ano agrícola de plantio que foi lançado mão desses materiais.
E que medidas foram tomadas?
As medidas elas já são previstas, já são executadas no âmbito do projeto, considerando as especificidades de cada área. Né? Então, a intensidade de manutenção, a frequência de manutenções com roçadas, capinas, ela aumenta em determinada estrutura conforme a situação específica dela. Né? Algumas intervenções mais pesadas, digamos assim, com entrada de máquina ou uma gradagem em área total, a gente entende que traria mais prejuízo até para as outras espécies herbáceas que estão ocorrendo ali, quanto para as arbóreas, né, do que o benefício para fazer, digamos, uma erradicação total dessas espécies que estão ali. Né? A gente está entendendo que, com esse monitoramento que a gente tem ali, e mais essas intervenções pontuais, a gente vai poder monitorando essa área, ver se as arbóreas, depois de um certo tempo, elas vão, com esse sombreamento das outras espécies, poder fazer com que ela saia do sistema. Né? Naturalmente, ela não vai suportar essa condição de menor luminosidade e vai ser suprimida, digamos assim, do ambiente. Né? E caso sejam identificados, então, locais que realmente não se tenha condição de fazer sem uma intervenção mais pesada, com certeza vamos lançar mão disso aí.
Tá, obrigado.
Das covas lá no prático, com adubação.
Adubação, né?
Até a herbácea também.
Todo plantio ele é feito com adubação, né, as covas com tamanho adequado para que se favoreça o crescimento, né, e o desenvolvimento das arbóreas, né, para que elas em si, né, façam o controle definitivo dessas herbáceas. Né. Isso está sendo monitorado diuturnamente a execução dos plantios com essas técnicas.
Podemos encerrar, gente, porque a gente precisa realmente, impreterivelmente, sair um pouco antes para que o moço possa, às 5 horas, pontualmente, fechar a sala. Como são 10 para as 5, mais ou menos, 7 para as 5, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Né? Amanhã a nossa pauta ela, envolve ligações intradomiciliares, qualidade da água, né? Enchimento de reservatórios, algumas condicionantes, resgate, salvamento de ictiofauna, STP, monitoramento, né, de ictiofauna e pesca sustentável. Tá? Então, conto com vocês amanhã aqui, 8h30, conforme hoje. Tá bom? Muito obrigado e até amanhã.